Aviso: este programa foi gravado no dia 27 de abril de 2021 pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/residentevildatabase. Para mais conteúdos de Resident Evil Village, acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o like nos vídeos. Obrigada!
Face your fear, Resident Evil.
Pessoal, estamos começando mais uma live aqui no Resident Evil Database. E aí, Fê, como é que você tá?
E aí, minha querida, e aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Boa noite.
Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai conversar, sim, um pouquinho sobre as nossas expectativas pro Resident Evil Village. Eu sei que vocês também estão muito empolgados aí, assim como o Dema também tá empolgado. Dema, você tá empolgado?
Mezzo, 6, 7 empolgado. Não tanto quanto eu gostaria com um jogo novo da série.
Olha, eu tô bem empolgada, né? Eu tô bem empolgada. A gente vai passar um pouco aqui sobre algumas coisas que já foram reveladas, né? Sobre o jogo e tudo. A gente vai falar um pouco das casas e tal, né? O que ele tá achando e tudo mais aí dos designs, né? Dos inimigos e tudo. Mas a primeira coisa que eu quero saber. Você jogou as duas demos, né?
As duas. Joguei ambas no PS4, inclusive, o que foi uma experiência bem interessante pra ver o quanto esse jogo tá rodando bem no console da velha geração. Uhum. Que era uma preocupação das pessoas, né? Como é o efeito cyberpunk. Como é que isso vai funcionar, e é surpreendente. Assim. É incrível.
Então, você jogou então no PS4. Eu joguei também a segunda demo agora. Eu cheguei a testar ela no PS4 também. Eu achei que ficou bom. Eu também achei bom também. Eu joguei no PS4 também. A única coisa que eu senti foi um pouquinho de loading um pouquinho mais lento pra carregar. Por exemplo, no PS5, aquele loading que aparece no PS4 de passar a máquina de escrever não aparece. Você não vê aquilo.
Uhum.
Então, pra mim, foi a única diferença que eu vi, assim.
É, eu joguei. Qual que é o modelo do seu PS4? É o Pro?
Fat.
É o Fat original, o meu também.
É.
Eu senti assim. O jogo. Eu tava até conversando com o pessoal no Twitter semana passada. O jogo roda 45 frames por segundo. Eles optaram por reduzir um pouquinho a resolução, trazer pra 900p em vez de 1080 e aumentar pra 45 em vez de 30. Eu acho que isso é, tipo, ali, aquela folguinha, sabe? Pra ele poder rodar legal. Uhum. Eu não senti queda de frame rate em 90% da experiência, mas você percebe muito claramente quando o jogo tá carregando coisas em segundo plano.
Uhum.
No começo da primeira demo da vila, a hora que você tá falando ali com a véia, naquela hora que você entra na casa e... É Luísa, né? Fala pra você, espera aí que eu já volto. Aquilo também, ele tá carregando a cutscene. E na parte do castelo tem alguma hora também que dá pra você sentir assim, que o jogo dá um... E vai, entendeu?
Eu acho que foi na parte do Duke, não foi não? Que você sentiu isso?
Talvez no Duke, talvez... Eu não lembro agora se foi no Duke ou se foi naquela hora que você tá rastejando e aí você vê a Dimitrescu de longe, assim, ela entra pela porta e vai embora. Ali, assim, é perceptível, mas não é aquela coisa assim, meu Deus, ficou um lixo, sabe?
Uhum.
A re-engine, ela é impressionante, me faz pensar que realmente eles não anunciarem o jogo pra PlayStation 4 e Xbox One desde o início era uma questão de marketing, porque... pra mim, esse jogo, ele é um jogo de PlayStation 4 e Xbox One melhorado pro Series e pro PS5. E não o contrário.
Sim.
Entendeu? Então, eles sempre souberam. E só escolheram fazer disso um motivo de assunto, né? Pra as pessoas comentarem, pedirem, e reclamarem, e ficarem putas com a Capcom, que não respeita os fãs. E aí depois eles, ah, não, nós somos os legais, ó, ouvimos vocês. Mas eu acho que o negócio sempre foi pra geração antiga E é impressionante, não, é impressionante. Quem não jogou pode ficar sossegado que o negócio vai rodar bem.
Então, eu achei que ele rodou super bem no PS4 também. Isso que você falou, que na verdade ele sempre foi projetado pro PS4 e pro Xbox One, e que eles vão, na verdade, otimizar pro PS5, era uma coisa que eu sempre falava também pra galera, por causa do Cyberpunk. A galera tava com muito medo de um jogo bugado, não sei o quê, na geração passada, que pra mim ainda é atual, então não consigo ainda falar que é geração passada, ainda é. Acho que a gente tá numa troca aí de gerações. E eu sempre falava isso, falava, não, gente, eu acho que o máximo que vai acontecer é tá mais rápido no PS5. E porque, assim, os próprios Ambassadors que testaram o jogo no PS4 Pro.
Então... O próprio cronograma do desenvolvimento... É que aí, é assim, aí a gente entra no negócio da... Mas aí, eles não, sabe, não podiam meter um dev kit do PlayStation 5 na frente do embaixador 3 anos antes do console... Saindo também. Tem isso. Mas eu acho que o próprio tempo de desenvolvimento do jogo, isso fica claro, assim. A versão PS5 e Series é uma versão melhorada. Isso era uma coisa que, por exemplo, acontecia muito do inverso na geração anterior, do PS3 pro PS4. Acontecia dos caras desenvolverem o jogo pro PS4, fazer aquele downgrade porquíssimo do PS3. O jogo terrível. Aconteceu com Revelations 2 no Vita também, que é horroroso. Parece um jogo pra celular Nokia velho, sabe? É ridículo, assim, aquela versão. Mas dessa vez não. Dessa vez tá tudo bonito, assim. E eu arrisco dizer que o Cyberpunk é uma exceção, porque é muito raro a gente ver esse tipo de desastre, assim.
Assim, eu acho também que o problema, na verdade, não são os jogos. Eu acho que o problema foi o Cyberpunk.
Sim, é uma exceção.
Foi tudo errado, foi um bagulho muito ambicioso e tal. A gente não tá aqui pra falar do Cyberpunk, mas eu acho que a galera tem pego muito o Cyberpunk. Então é o efeito Cyberpunk, né? Uhum, a gente tem essa coisa agora do antes e depois do Cyberpunk. Então as pessoas ficam muito mais medrosas em relação às coisas. Mas eu acho que a gente não pode pegar agora e colocar todos os jogos dentro do mesmo patamar. Até porque a R-Engine, eu acho ela muito mais bem otimizada do que a MT Framework, por exemplo.
Sim,
porque,
sem dúvida.
Porque, por exemplo, no meu PC, o 2 Remake e o 3 Remake rodam melhor do que o 5, por exemplo. O 5, uhum, ele dá umas engasgadas no meu computador.
Sim. A MT Framework, ela exige um trabalho de, sei lá, eu não sou muito envolvido nessa parte de dev, assim. Uhum. Mas ela tem umas coisas bizarras, assim, de tipo o Resident Evil 6, que roda melhor no Switch, sabe? Tipo, que é um console inferior. É bizarro, entendeu? É bizarra essa coisa. Parece que ela exige mais trampo. A Re-Engine parece que é uma coisa muito mais fácil de se otimizar, assim. Porque você nota, é bem perceptível a diferença quando você compara, principalmente numa situação igual a sua. Eu imagino que você tenha jogado no PlayStation 4 e no PlayStation 5 com a mesma TV, por exemplo. Porque a TV também é uma parada que influencia.
Uhum.
Entendeu? Eu aqui, essa demo do próximo final de semana, que vai sair pro Xbox Series X, então eu também vou poder jogar no mesmo monitor que eu joguei a demo no PlayStation 4. Então vai dar pra sentir essa diferença, e você percebe em vídeos que o pessoal fez e tal. Mas são detalhes. Eu vi até alguém no chat ali falando sobre reflexo, uhum, iluminação. São essas coisas. Agora, o coração do jogo, o que importa, o combate, a jogabilidade, os cenários, os loadings, isso tá show de bola, assim. Não tem o que falar. Não tem o que falar mesmo, assim.
Eu também achei... Eu não sou uma pessoa que fica reparando nessas coisas também, assim. Eu sou péssima pra reparar nesses detalhezinhos, assim. Por exemplo, o meu marido, que ele é mais ligado nesse negócio de PC Gamer, Master Race, né? Ele que é mais ligado nesse tipo de coisa. Depois, quando ele foi jogar a demo também, ele falou assim, ah, olha lá o Ray Tracing. Aí eu... Cadê? Passou ali no cenário, correndo, eu não vi... E aí ele falou, não, olha pro chão. Aí ele falou, ó, tá vendo que o chão, ele tá refletindo? Eu falei, ah, tá, ok. Nossa, se você não me falasse, eu não ia nem perceber, assim.
Você tem umas coisas ali, o retrovisor daquele carro que o Ethan pega. ele é uma coisa... Não tem retrovisor, na verdade. É um embaçado. Aí no PS5, eu imagino que ali você consiga enxergar o reflexo, aquele piso super encerado do castelo, aí você vê os reflexos, o reflexo da luz na arma. São detalhes que, assim, eles são importantes, eles ajudam na ambientação e tudo mais, mas não é aquela coisa assim, meu Deus, este jogo sem a luz refletindo na minha arma, isso aqui tá um lixo. Tipo, não, não é, entendeu? Dá pra jogar e... Mais do que dá pra jogar, é uma versão... Ela não é razoável. Ela é mais do que competente. Ela é uma versão muito boa. Pelo menos pela demo, né? Vamos ver o jogo rodando, mas... Se a demo indica, é um indicador, é um ótimo sinal.
Deixa eu dar um boa noite aqui pro Blader Coyote, nosso grande amigo Blader, tá aqui no chat. Nosso amigo Gabriel Primeiro também tá aí. Gente, não esqueçam do like, tá? Eu até vou dar uma... Agradecer também duas pessoas que viraram membros, que foi o Wendel, e deixa eu atualizar aqui também, que foi o... Foi o Wendel e o Jean Costa. Obrigada, seus lindos. Tem uns superchats aqui justamente falando sobre essa parte dos gráficos, né? Aí o Pedro Souza, ele falou assim... A R-Engine faz milagre, jogo lindo no PS4 base. Sabe uma coisa que eu reparava no Resident Evil 7? Que eu, quando eu joguei agora no PS5... Gente, eu nem me liguei mais. Sabe quando, é o que eu falo, eu sou muito desligada pra esse tipo de coisa. Mas no PS4... E eu não senti isso na demo, talvez por ser o primeiro jogo da R-Engine. Às vezes você via o cenário renderizar na sua frente. Ele tava embaçado, aí você via o negócio se formando na sua frente. Eu não senti isso no Village.
Eu vi pouquíssimas vezes, e dos cenários que são muito, muito cheios de coisas. Então, por exemplo, eu notei isso no cemitério da primeira demo. Se você olhar, assim, às vezes tem um pedaço de neve que aparece, uma árvore lá no fundo que brota, mas assim, é muito você, é muito assim, são pequenos detalhes, de novo, que você tem que estar ligado para perceber. Eu não sei se também, se num momento de maior correria, que você avance pelo cenário mais rapidamente, se isso não vai ficar mais perceptível ou não, porque nenhuma das demos tem esse tipo de coisa. Mas, de novo, é detalhe. Aí, assim, uma coisa que o pessoal falou muito, assim, quando você olha o castelo da Dimitrescu à distância, você enxerga mais as texturas no PlayStation 5 do que no PlayStation 4. O lobo de perto, nos cabelos do lobo, você vê um serrilhado que não tem no PS5, sabe? São pequenos detalhes que são perceptíveis e estão lá. Mas até aí também, todo mundo sabe a situação que a gente se encontra. De fim de geração, todo mundo já viu do que os consoles são capazes de fazer ou não. O que a nova geração está trazendo que não tem na velha geração. Então, também é aquela coisa. Você não pode querer esperar um jogo com a qualidade do PlayStation 5 no PS4 Fat, que é um console que saiu em 2014, entendeu? Mas... Por isso que eu falo, existe uma diferença entre um jogo ser jogável e competente apenas, uma versão que roda e funciona, e ele ser impressionante. E quem for ver a minha live no NGP das demos, pode contar quantas vezes eu falo, meu Deus, isso aqui tá muito impressionante pro PlayStation 4. É magia, é feitiçarias.
Nossa, é o mesmo efeito do 2 de 64, de Resident Evil 2 de 64? Será que foi a mesma bruxaria?
Talvez, sabe? Talvez. É bizarro como o jogo cabe e roda e fica legalzinho, sabe? É surreal, assim.
O Juliano, ele falou que ele também jogou no PS4 Slim, que tá rodando muito bem, ele mandou um superchat. O Vito falou do PS4 pro PS5, que só sentia diferença no loading, que foi o que eu falei. E o Space Fowler falou, vocês acham que o 8 terá uma reviravolta? Depois de jogar o 3 Remake, não me decepciona, eu gosto dele, abraço. Olha, assim, reviravolta, a gente espera que tenha, na verdade, né? São as surpresas.
A gente, em que sentido que... de reviravolta, né? Porque reviravolta de história, eu acho que a gente pode esperar sempre. Sempre existe, aí, sei lá.
Será que é reviravolta de hype?
Talvez o jogo te surpreender mais, aí vai do teu hype. O pessoal às vezes tende a pensar assim, isso aí que a Capcom tá falando, isso aí é só um engodo, sabe? esses lobo aí, isso não é lobo, não. A hora que o jogo chegar, não vai ser lobo, vai ser zumbi. Sabe? O pessoal pensa umas paradas assim. Tipo, aí, pelo amor de Deus, sabe?
É.
Agora, reviravolta de história, surpresa. É só você parar pra pensar que o jogo tá pra sair daqui, o quê? 10 dias, né? E você não sabe direito nem o mote principal da história.
Uhum. Sim.
Entendeu? Você sabe que o Ethan vai pra vila e que o Chris vai chegar lá na casa dele botando pra lascar.
E que ele tem, mas... eles têm uma bebê.
É, por quê? O que que tá acontecendo? Qual a relação entre a casa e o Ethan na vila? Qual a relação entre a vila? Você não sabe nada.
Uhum.
Quem são essas pessoas? Elas controlam a vila, mas o que que tá acontecendo na vila? Por que que tem esses monstros? Você não sabe nada. Não sei como é que nesses 10 dias vai ter trailer, vai ter divulgação, vai ter mais coisa. Mas é um jogo que, como no Resident Evil 7, a cena inicial do Resident Evil 7, ela é surpreendente. Você fica, meu Deus, sabe, você, aquela coisa da Mia transformada no começo, te atacando, aquilo é absurdo. Pelo menos pra mim, foi absurdo ver aquilo.
Uhum.
Até como fã de Evil Dead, que eu sei que você também é.
Ah, eu tenho o Funko do Ash, você tem um boneco, né?
É, eu tenho.
Gigante,
eu tenho o boneco aqui também, ó, ele aqui, ó.
Ah, fofo, não dá pra ver, porque tá pequenininho.
É, tá
e eu
meio
tô enxergando
escuro.
Direito.
Gente, ele tá aqui, ó.
Eu tava falando pro Dema que eu tô com um problema, porque eu tô vendo tudo embaçado de perto. Então, logo, logo, vocês vão me ver de óculos, pelo jeito. Então, não tô conseguindo enxergar o Ash lá no fundo.
Faz parte.
Tá,
mas,
é...
Tipo assim, reviravolta, pode ter certeza que
sim,
vai ter. Aí vai ser uma reviravolta boa, se vai ser uma surpresa imbecil, aí a gente já não sabe. Mas a reviravolta per se, provavelmente.
Vai ser uma reviravolta do nível Ned Stark, que é o protagonista do Game of Thrones morrendo no primeiro livro. Ou vai ser uma reviravolta do tipo a Arya matando o Rei da Noite no Game of Thrones, aí...
Eu não tenho essas referências, mas eu acredito que as pessoas tenham entendido.
Sim, sim. Agradecer o Leonardo, que virou membro, e o Space falou, ó, lembra do The Evil Within, na parte das cópias, no PS3 não tem fumaça. No PS4 é outro jogo. Bem, acho que o 8 superou as expectativas no PS4. Não precisa nem ir muito longe, Resident Evil 4 no PS2, que tem menos árvore.
Sim, sim. É bem diferente a versão.
Pois.
Mas o Resident Evil 4, ele tem aquela coisa assim. Você repara só se você jogou muito a versão do GameCube. Aí você nota as diferenças.
Uhum.
Você nota que dropa menos inimigo. Você nota esse tipo de coisa. É, e o Resident Evil 8, ele ainda vai mais além ainda. Porque é o mesmo jogo, é a mesma coisa. Com detalhes a menos, assim.
Uhum, sim. Passando para um próximo tópico aqui que eu quero te perguntar. De qual das demos você gostou mais?
A da vila.
Eu já gostei mais da do castelo.
É, eu achei a do castelo muito, assim... A da vila, por mais que você tivesse ali um caminho bem, bem certinho para você seguir, você tinha umas casinhas para explorar, uns lugares que você conseguia entrar, você podia enfrentar os inimigos... Botando uma mina, indo pro meio do mato, voltando pra dentro da casa, pra fechar a casa, ou só recuando e atirando neles. É, você tem ali alguns lugares de spawn de inimigo diferente. Teve gente que conseguiu spawnar inimigo no cemitério, que eu não vi isso acontecendo. É, na demo do castelo é uma coisa mais assim, beleza, siga por aqui, seja atacado, mate uns bichos, seja atacado, fim da demo, sabe?
Eu gostei muito da ambientação do castelo.
Isso é.
Me deu
é
aquele ar de Mansão Spencer, que é o meu cenário queridinho, né? De Resident Evil, assim. Me deu mais ar de Mansão Spencer do que de Castelo do Salazar, por exemplo.
Sim, sim.
Que eu,
sem dúvida.
Aquele castelo ali, ele é uma loucura. Ele parece um puxadinho, assim. Ele vai. Ele tem uma porta que leva nada a lugar nenhum, assim. Já o castelo de Mitresco, ele parece ter uma arquitetura mais interessante, assim, e tem uma coisa mais...
Não, e é chato, né? A parte do castelo do R4 é chata.
A melhor parte do 4, pra mim, é a vila. É a minha parte favorita.
É, o começo também. Uhum. Também acho.
É. E é uma pena, né, eles não terem mais explorado mais a vila, né, no próprio Resident Evil 4. Então, a gente espera que isso não aconteça no Village, que eles explorem bastante a vila, porque tá no nome do jogo, então...
É.
Pelo amor de Jesus Cristo, né? Então, e os personagens? Vamos passar um pouquinho rapidinho aqui sobre os personagens que a gente viu nas demos, né? Então a gente teve aí o Ethan, né, que é o personagem principal, a velhinha, a gente teve aquele vários NPCs que morreram na casa da Luísa, mais destacando a Helena e o Leonardo, que são pai e filha, e a gente teve o Duque e as bruxinhas, né? A gente não interagiu com a Alcina Dimitrescu, infelizmente, na demo do castelo. Você sentiu, assim, de repente, por exemplo, o pessoal fala muito que o Ethan não tem personalidade, que, ah, nossa, o Ethan, ele é um poste no Resident Evil 7. Eu senti que o Ethan, ele tem mais personalidade nesse jogo, muito mais, assim.
Ele tá tagarela, ele tá, falando até demais. Se no jogo ele for tagarela, assim, vai ser, assim, espero que seja bem escrito, porque... Senão vai dar vontade de, mano, cala a boca, sabe? Para de falar, vamos agir, sabe? Porque tudo ele comenta. É uma coisa que a Thaís Tunion sempre fala dos jogos antigos, assim. Que nos jogos antigos você podia checar todas as coisas e todas as coisas tinham uma mensagenzinha.
Uhum.
E o Ethan parece que ele tá sempre comentando as situações em que ele tá envolvido. Ele não só... tá agindo como ele tá reclamando, ou ele tá falando, ou ele tá pensando e falando sozinho, assim, sabe?
Tipo eu na vida.
A Capcom pegou o feedback que realmente o Ethan é uma planta no Resident Evil 7, e aí ela falou, não, beleza, eles querem que o Ethan fale, então agora ele não vai calar a porra da boca também. Ele vai ficar falando sem parar, o tempo inteiro. Assim, é massa, eu acho massa, porque... É um personagem que tem muita história pra contar, e que ainda mais no Village, que ele tem essa coisa dele, ele tá buscando a filha, e tem o Chris, e tem a Dimitrescu, e tem a mãe Miranda, e o que que tá acontecendo? Quem são esses bichos, sabe? Uhum. Tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro, então ele virar um elemento narrativo é muito legal.
E aí, ele assim... Considerando, por exemplo, no 7, a maior parte do Resident Evil 7 você passa sozinho, por exemplo. Né? Então, vamos considerar que o Resident Evil Village vai seguir o mesmo estilo. Então, você vai estar sozinho uma grande parte também. Então, assim, você vai ter que falar. Né? Ainda mais se ele for muito maior do que o 7, que é o que tem sido falado e tudo mais. Tudo bem que a gente vai ter mais personagens também. Então eu acho que a gente vai acabar tendo também mais linhas de diálogo aí, né? Mas eu gostei muito, eu gostei que ele tá boca suja, porque ele era muito polido. E ele, parece que assim, tudo que ele passou, eu acho que foi o trauma que ele passou na casa dos Baker. E ele falou assim, nossa senhora, agora eu desembestei falando assim. Foi na terapia, a terapeuta falou assim pra ele... Bota pra fora, Ethan. Fala o que você tá sentindo. O que você tá sentindo? Você tá bem?
Aquela terapia de escrever tudo que odeia num papel, rasgar e jogar fora, né? Ele deve fazer essas paradas, assim. Eu achei massa, eu gostei. Ele fica puto ali, a hora que morre todo mundo, né? Ele fica tipo, meu Deus. Porque ele tava sozinho e não sabendo ali o que tá acontecendo direito, né? E aí, de repente, ele encontra uma galera que é da vila, que poderia... poderia... conversar com ele e falar, não, aqui tá acontecendo isso, nós somos isso aqui, a gente é devoto da mãe Miranda, a mãe Miranda é XYZ, e aí de repente todo mundo morre com a informação que ele precisava, e ele fica, eu tô de volta à estaca zero, todo mundo morreu, e eu não fiquei sabendo de nada, e eu tô aqui na bosta, do mesmo jeito, entendeu? Não resolveu nada isso aqui, eu só perdi tempo e causei a morte de 15 pessoas. Então é massa ele reagir, dar soco na parede e falar coisas, assim, é legal.
Ó, o JVN Gamer mandou, você acha que o Village tem potencial pra ganhar de game do ano? Beijo, te amo. Ó, JVN, fofo. Ah, eu acho que tem. Assim, a gente não sabe ainda, né, como vai ser o jogo final. Mas
sim.
Sempre tem a possibilidade aí de pelo menos ser indicado.
Até porque, por enquanto, teve muita pouca coisa,
exato,
né?
Exato, esse ano tá bem devagar, né?
Outro dia a gente tava lembrando, assim, na live, tipo, o que que tem, assim, de grande jogo esse ano? O que que teve de grande coisa, assim? E, sabe, foi até difícil lembrar, assim, eu tive que abrir um calendário pra ver uma lista de jogos, assim, inclusive coisas que eu joguei, analisei no NGP, assim, eu nem lembrava mais, porque não foram coisas que marcaram, assim. Então, se o GOT fosse... Não hoje, porque aí se fosse hoje o jogo não ia concorrer, porque ele não saiu ainda. Mas se o GOT fosse, sei lá, no fim de maio, talvez ele concorreria pela grandiosidade, pelo que a gente viu na demo, então concorre, tá massa. Mas também pelo fato de que ele não tem muitos concorrentes, né?
Eu até vi uma vez o pessoal daquele do grupo do Facebook da Humans, né? Inclusive, beijo pra Humans, um salve pra Humans, que eles falaram, Resident Evil Village vai ganhar de KO, porque não tem oponente.
É, não tem. O meu jogo do ano até agora é Narita Boy. Inclusive, joguem Narita Boy, tem no Game Pass, é bom demais. Mas, realmente, é ele e o... Ó, você vê, eu nem lembro mais. Eu tenho que olhar na minha cola ali. Tem um outro jogo também que o pessoal tava falando, Monster Hunter.
É Monster Hunter
do Switch. São os jogos, assim... E o Narita Boy sou eu que falo, sabe?
É bom que a Capcom tá trabalhando, pelo menos, né?
Não, a Capcom tem chance de concorrer com ela mesma no GOT, se dependendo de como forem as coisas, né?
Capcom comprou o GOT.
Tomara que compre mesmo. Seja The Capcom Awards, eu sou a favor. E lance jogo bom mesmo.
E convida nós, né, pra ir no Capcom Awards.
Convida nós, eu boto até um terno, uso até sapato, porque eu nunca uso sapato.
Ó, o Felipe Hesky, ele falou, Moni, Dema, lindos... Acham que as vozes encaixaram? A gente tava passando pelos personagens, então já vamos aproveitar, já vamos falar dos personagens e a gente falar da dublagem também. A gente tava falando do Ethan. Você gostou da dublagem do Ethan?
Gostei. Eu gostei de todas as dublagens, na verdade. Não tenho o que dizer também de nenhuma delas, assim. Achei bem massa. Localização, ó.
Eu tinha muito medo de dublagem antigamente, porque a gente viu as primeiras legendas que Resident Evil recebeu lá na época do Resident Evil 6, né? O Revelations 1, ele é maravilhoso, porque ele tem um negócio que é assim, ó. Quando ele fala come on, de tipo vamos, eles traduzem como fala sério. Aí quando o cara fala come on, de tipo fala sério, eles traduzem vamos.
Tem o eu sempre lembro do Revelations 1 que o Chris fala assim, the intel was on the money, e aí o que é tipo a nossa informação tava bem certa, assim.
Uhum.
E aí eles traduziram como a informação era sobre o dinheiro. Aí você fica tipo, dinheiro? Que porra de dinheiro? Não tem nenhum dinheiro, sabe? Então E o Resident Evil 6, eu não lembro agora o que que tem, mas o Resident Evil 6 tem erro de narrativa.
Tem
erro de narrativa dentro das legendas. Então,
nos
assim,
files.
É bizarro. Mas melhorou. Estamos em outro patamar. E a dublagem tá maravilhosa. Assim, eu quero muito ver os lords lá, os quatro da turminha da mãe Miranda. Que eles são personagens bem característicos, né? Cada um deles, assim. Então, ali, se bota um dublador bom, um cara que sabe fazer voz e que se ele ficar confortável no papel, vai ser bonito demais de ver.
E eu acho que eles pegaram, assim, bons dubladores, né, pra fazer. Eu gostei da dublagem de todo mundo. Uma que eu particularmente gostei, além da do Ethan, a velha.
Sim.
A anciã lá, a velha louca lá, que o cara falou, ah, ela é pirada, né? Gente, mas eu adorei a dublagem dela, assim. Eu achei sensacional.
Muito bom mesmo.
Ó, o Wendell mandou um superchat. O que você acha que a Dimitrescu foi no passado e suas filhas? Tirano, uma humana, uma bruxa. Ó, a gente sabe que todo Resident Evil são armas biológicas. Então, muito provavelmente, ela foi humana. Porque se hoje elas forem armas biológicas, primeiro elas vão ser humanas, pra depois virar arma biológica. O próprio Tyrant, é um humanoide, o próprio Hunter, né? Então, valeu, Wendell, obrigada. E aí, passando aqui pros próximos personagens. Falando da velha louca, inclusive, cara, eu tô com uma sensação de que essa velha louca e a dubladora da mãe Miranda é a mesma.
Eu também acho e eu já tinha essa teoria de que a véia e a mãe Miranda são a mesma pessoa. E principalmente depois daquele trecho da demo, e você sai pela porta ela mata um cara na sua frente, uhum, e sai fora. E aí você sai correndo e tá a véia, tipo, lá na frente, assim.
Uhum.
Então eu acho que elas também são a mesma pessoa.
Eu tô achando também.
E essa coisa dela ficar dando dica, mas de uma forma meio enigmática pra você, aí tem caroço.
Ó, o Juliano falou, depois do 7, a primeira coisa que eu fiz foi desconfiar da velha da demo da vila. Sim!
Sim.
Exatamente, né? O 7 nos ensinou alguma coisa, desconfie de velhinhas.
Idoso é covarde, né? Já dizia o sábio, né? Idoso é covarde.
Agora, vamos passar para um próximo aqui. Então, a gente falou da velhinha, a gente falou do Ethan. A Helena. A gente fica triste, né, com o que acontece com ela no final da demo da vila. Mas eu vou te dizer que, assim, eu fiquei muito triste, né, com o que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, gente, eu achei aquela Helena, ela é muito songamonga. Ela, sim, não tem expressão, ela é assim, Ethan, você tá bem, Helena? Aham, vamos ali, né, vamos por ali. Não sei se você sentiu isso também. A dublagem muito boa. Inclusive, quem faz ela em inglês é a Nicole Tompkins, que fez a Jill também, do 3.
Sério?
Pelo menos o pessoal me alertou sobre isso. Falou que a voz é a mesma. Eu senti que era também. E aí eu perguntei pra ela, mas ela não me respondeu. Ou seja, quem cala consente, Nicole. Não me engana, não.
Olha, eu não quero trazer aquele assunto chato para a mesa do jantar. Mas teve quem disse que essa mulher seria jogável. E ela morre com 10 minutos de jogo.
Eu sei de qual assunto.
Demo.
Eu sei de qual assunto.
Entendeu? Eu não quero falar nada. Eu vou falar aqui bem baixinho para ninguém ouvir. Mas teve um cara aí que todo mundo confia que falou que ela ia ser jogável. Assim, eu posso morder a minha língua quando o jogo sair.
É.
Mas não me parece uma personagem que vai ter uma continuidade.
Mas sabe qual é o problema? É que ela tem uma parte que nos trailers aparece ela segurando o lampião. E tem também uma parte do trailer em que aparece ela assim. E tipo, o pai dela puxando ela assim, sabe? Tipo, vambora! Então, assim, isso, tipo, apareceu agora, em trailer recente.
Uhum,
então,
sim,
tipo, tem caroço nesse angu.
É, mas eu penso que aquilo pode ser antes, sabe?
Sim.
Porque é justamente essa coisa do pai aparecer no... Da mesma forma que você tem cenas, se eu não me engano, é aquele cara que quando abre a porta, coloca o cano da arma, assim.
Uhum.
E depois te põe pra dentro e tal, que a coisa da a mulher da casa assim fala, não, vai fazer uma ronda.
Uhum.
Então eu não sei ali se você vai ver algum flashback. A gente tem que considerar também que essas cenas podem ser antes da parte do Ethan, que a gente viu na demo. Não dá pra saber ainda, né? Mas é, aquele grupo de personagens que a gente vê ali, que nem você falou, sabe? Ela é meio songamonga, dá a impressão que é uma galera que tá ali só pra criar.
Pra morrer mesmo.
Só pra morrer, sabe? Criar uma tensão só pra morrer mesmo. Entendeu? Não sei, não. Mas vamos esperar, né? Vai que. O cara sempre acerta, né? Afinal de contas. Então vai que ele dessa vez, ele jamais mentiria pra gente. Então, vamos aguardar. Eu espero não morder a minha língua. Mas não me parece ser uma personagem que vai voltar, vamos ver.
O Space Fowler falou, sim, Dema, todos sabemos disso que está falando, kkk. Assistam American Horror Story, tem muita coisa do 8 tirado de lá. É porque tem uma temporada, acho que é a Hotel, né, que foi a Lady Gaga que fez uma personagem inspirada também na Condessa de Sangue, que é a mesma personagem que inspirou
Olha
a Jane Fresco. É.
Olha aí.
O Lucas virou membro, muito obrigada. Tá. Então, e o Leonardo, né, o pai dela, que ele vira um dos Lycans também, né, e cara, assim, eu gostei muito daquela cena, da reza lá, que eles estão rezando e tudo, e aí ele pega e ataca todo mundo, cara, brutal ali, brutal
o negócio.
Sim,
sim, ela serve pra mostrar que quem é mordido também vira, né?
Já era, né?
Quem é mordido se transforma. Então eu não sei se também aquilo me, esse negócio me parece ser é aquele tipo da coisa que eles colocam muito na sua cara, assim, tipo, ó, note isso aí, note que ele foi mordido e virou, que aí eles vão usar mais pra frente em alguma outra coisa, sabe? Me parece muito isso, assim. É claro, faz parte também da própria lenda do lobisomem, que quem é mordido vira também. Então pode ser só isso também. Mas é tão na sua cara o fato das pessoas... Ah, não, não traz ele aqui pra dentro, ele tá ferido, ele vai atrair os monstros. Aí, de repente, ele vira e mata todo mundo lá dentro. Eles dão muita atenção pro fato dele foi mordido e se transformou. Se transformou. Então, não sei se isso vai virar alguma coisa também, jogo adentro, assim.
E ele depois, ele fala, né? Ele fala o nome da filha ainda. Então, ele ainda tem um pouco de consciência, né?
É, ele deve estar... Porque quando ele ataca ali, ele não tá transformado, né? Ele tá, tá no processo, então... Acho que ainda tem aquela coisa dele estar ali brigando ali pra se transformar. Tá no meio da transformação. É uma coisa que acontece com quase todo monstro em Resident Evil, né? Aconteceu com o Brad no R3.
É. Que, nossa, mudou, né? Cara, uma tristeza que eu tenho com o Resident Evil 3 foi essa mudança do negócio do Brad, assim. Eu fiquei bem, bem chate. Bem chate.
Da outra forma era melhor. Eu não achei melhor, péssimo... Né? Mas da outra forma era bem melhor.
Bem melhor. Luiz Henrique falou, eu acho que a Helena não morreu na queda. É, aí ele falou do Revelations 1, que o Parker também cai no fogo. Ah, gente, beleza. Só que o Parker, ele cai no fogo num navio que tá afundando e tá enchendo de água. Então...
É que, de novo, aí entra aquela coisa. A gente não sabe nem o que é a história do Village direito, sabe? É. Mas me parece ser uma coisa muito redondinha ali entre Ethan... Chris e a vila, sabe? Os caras da vila querem a filha do Ethan pra um ritual. E aí o Chris pega a filha do Ethan, talvez pra impedir. E aí, entendeu? E aí o Ethan tá atrás, e aí ele vai em confronto com as pessoas da vila, vai em confronto com o Chris, e o Chris também tá lá. E, sabe, onde entra uma terceira pessoa aleatória da vila que ninguém conhece, que sabe, não me parece que encaixa, mas vai saber, de repente encaixa, vamos ver.
Agradecer ao Juliano, que também virou membro do canal, assim, e eu, olha, falando em cena icônica e tal, eu gostei muito, né, dessa parte do, deles rezando tudo, eles fazendo a oração lá pra mãe Miranda, e eu achei, acho que deve ser no começo, né, do jogo. E, cara, pra mim é tipo, é tão boa quanto a cena do jantar dos Baker, assim. É tão boa quanto a cena do jantar dos Baker. Eu fiquei bem impactada, porque eu não esperava que aquilo ia fosse acontecer, assim.
É muito boa mesmo.
É bem boa. Muito.
E a demo toda, as duas demos, ela tem aquele. O trabalho de som. É, se você não jogou com fone de ouvido, aproveite agora essa demo do fim de semana agora, mesmo que seja um fone de ouvido comum, tipo esse aqui, assim. Mas bota um fone de ouvido e ouça a demo com o fone, pra você ouvir os Lycans te circundando naquela parte da grama alta, ou o próprio castelo, que parece que tem pessoas andando nos outros andares e na sua volta. O trabalho... No Resident Evil 7 isso já era muito bom.
Era bom.
E no Village parece que tá ainda melhor. Parece que tem sempre alguém atrás de você o tempo inteiro. Sempre tem alguém te observando, sempre tem alguém te perseguindo. Isso é o clima de tensão que ele cria. Também é uma coisa que eu não esperava de um jogo que eles falam, não, vai ser um pouquinho de ação. Sempre que eles falam que vai ser um pouquinho de ação, quer dizer que vai ser um jogo que vai ter muita ação. E eu não esperava isso.
Só uma pitadinha de sal aqui. Opa!
É, exatamente. Vou botar aqui só um pouquinho de ação. Exatamente. Então, eu não esperava por essa atmosfera. Eu fiquei muito surpreso também.
Ó, até nossos amigos do Combo estão aqui. Que dublagem, meus amigos. Que dublagem.
Só tem gente bonita nesse chat hoje. Meu Deus do céu, eu devia estar mais arrumado.
Eu falo que aqui, ó. Essa galera aqui do Database, a melhor galera do YouTube, eu falo pra vocês.
Olha aí.
Melhor galera, mais bonita, só tem gente bonita, cheirosa e gostosa aqui.
Maravilhosa.
Deixa o like, pessoas gostosas deixam o like. inclusive, né? É, vamos passar então um pouco para a parte do castelo. Vamos falar um pouco dos personagens da parte do castelo, né? Eu vou deixar a mãe Miranda por último, porque ela foi até revelada recentemente a artwork dela. Já levantaram especulações sobre quem seria a mãe Miranda, então a gente vai conversar também sobre isso. Mas do castelo, a gente viu o Duque. Gente, eu tô apaixonada pelo Duque.
Ele é ótimo.
Gente, o que eu cagava pro mercador do 4, porque era tipo assim, ok, tanto faz, sabe? Mas eu adorei o Duke, eu acho que ele tem tanta personalidade, tudo bem, a gente tá falando de um jogo de 16 anos atrás comparado com agora, mas eu acho que ele tem tanta personalidade que eu gostei demais, assim, das falas dele, tipo, é tudo investimento, e ele dá dicas também do que você tem que fazer. Então eu achei legal isso, que ele tem uma participação na história também.
Ele tá muito bem dublado. Ele tá muito bem dublado em português. Ele tá muito bem dublado em inglês. Mas a voz que eu mais gostei, inclusive pra você que tá estudando japonês, joga em japonês e ouve a voz dele. Ele parece um personagem de desenho. É muito bom. É muito bom, porque ele tem aquele... Não, ele é todo bonachão, assim, tipo... Oh, e tem alho pendurado e linguiça e não sei o quê, sabe? E, tipo, ele é muito engraçado. Na gameplay do NGP, como... A demo do castelo, ela tem menos coisa pra ver, né? Então, eu joguei uma vez em português, uma vez em inglês, falei, e aí, galera, a gente começou a pirar, eu joguei a demo em russo.
Nossa!
E aí, depois, eu coloquei em japonês, e é incrível a voz do Duke, é muito bom. É muito. É aquele tipo de voz de um personagem que você se lembra depois, sabe? Tipo, por causa da voz. O cara tá muito legal. E, então, acho que vale a pena também, além da dica do fone, joga uma vez faz uma conta extra aí pra jogar em japonês, que a voz do Duke é alguma coisa. É bem legal.
Bom, eu vou querer jogar em japonês. Eu já falei pra galera, ó, a gente vai jogar em português. Primeira vez eu vou jogar em português. Depois eu quero jogar em inglês também, porque eu quero ver a dublagem em inglês. E eu quero sim jogar em japonês também, até porque eu estudo japonês, então a gente já andou jogando vários jogos em japonês. E o Village eu também vou jogar em japonês. O Wendell falou, a melhor coisa do Duke que vi na demo, o que vai comprar? Um antigo amigo meu dizia isso, espetacular. E ele fala tirando sarro, né? No inglês ele fala, what are you buying?
Ele puxa o... E alguém apontou ali, ó. Já perdi aqui no chat. O Rick Lemes falou. É o dublador do Peter Griffin, do Family Guy, o Duke.
Eu assisto Family Guy.
É muito bom. É muito bom. O cara é foda. É muito legal. Tá muito bem dublado.
Não, os dubladores são dubladores bons, assim. São, tipo, profissionais mesmo, assim. Deve ser estúdio bom que tá fazendo. Então, por exemplo, o próprio Ethan, né? Que o pessoal falou que é o Star-Lord. Do Guardiões da Galáxia. A velhinha também, tipo, dá pra ver que a gente tem uma... Tem a voz conhecida ali também, né? A própria Helena, a gente vê a voz do próprio Leonardo. Então a gente vê que tem vozes ali conhecidas. Das bruxinhas, a galera já identificou também, né? Então...
É, eles vão apresentar o elenco da dublagem semana que vem, né? Da data de lançamento do jogo.
Inclusive, vai ter o... É, isso que eu ia falar. É, a gente vai ter o Big Festival, né, que no dia 7 de maio, no dia do lançamento, às 8 horas da noite, vai ter um painel com os dubladores do Village, tá? E a gente vai fazer co-stream. Então a gente vai cobrir esse painel e já aproveitar, já anunciar. Eu tô como uma das parceiras do Big Festival, então a gente vai poder cobrir. Olha que legal.
Olha aí, da hora.
É, sim. E, ó, o Felipe Fernandes. Boa noite, Moni. Muito ansioso pelo Village. Parabéns pelo trabalho. Achei a dublagem fantástica e gostei muito das demos. Só vem dia 7. A galera tá bem hypada, hein? A galera tá gostando bastante.
Não, e é massa porque, assim, tirando os Dead Risings, né? Que o pessoal fala que tem toda uma coisa da Microsoft, porque os jogos eram exclusivos e tal. Então, talvez a Microsoft tenha entrado aí com a dublagem, pá. Esse é o primeiro jogo... A Warner é uma empresa que já faz dublagem há muitos anos, de muitos jogos. Mas pra Capcom, esse é o primeiro jogo, né, que é full Capcom, digamos assim. Que não tem um contrato de exclusividade, como tem com a Microsoft e tal. Então eles já começaram muito bem na localização. Assim, demorou pra vir, demorou muito mais do que deveria. É. É, o reset já tinha que ter sido dublado, os remakes deveriam ter sido dublados, sim, não foram. Mas quando veio, veio uma parada massa, assim. Massa. Tá bem legal.
Com certeza. E a gente vai atrás desses dubladores, tá, gente? Podem ficar tranquilos que eu vou ser a pedra... Eu sou a pedra no sapato dos dubladores internacionais, eu vou ser nacional também. Falando em inglês, eu já sou a pedra no sapato, imagina em português.
Agora é o dobro das entrevistas, né? Você vai ter que fazer cada entrevista duas vezes.
E se bobear, a gente ainda faz com o dublador em japonês também. Eu sou dessas.
Olha
aí. Sou dessas. Ó, o Israel também mandou um superchat. Ele falou: a Capcom vai cancelar o CPF de um dos seus principais personagens desse Village. Parabéns, Moni, acompanho sempre, sucesso. Se fala muito, né, sobre o Chris morrer, né? Mas aí é tudo teoria, né, gente? Ainda vamos aguardar.
Tem o trailer lá, o primeiro trailer, né, que fala: a história dele chega ao fim. Quem é ele?
Ele quem? Não, eu acredito que esse ele não seja só o Chris ou só o Ethan. Eu acho que vai ter vários fechamentos, assim, no Village. Eu acredito que a gente vai ter vários encerramentos aí e abertura de coisas novas, talvez, né? Então, eu acho que pro 9 a gente vai ter coisas novas, mas é cedo demais pra falar do 9.
Por favor, né?
A cara do Dema, por favor, né?
Até porque você falar que o Resident Evil 9 já está em desenvolvimento é igual eu falar assim: olha, este copo ele é preto. Nossa, que insight do Dema, né? O copo é preto.
Foi o que eu falei uma vez também. Eu cheguei até a falar isso pra galera. Eu falei: olha, o fato das pessoas falarem que um jogo de Resident Evil está em desenvolvimento, cara, você tá chovendo no molhado. Se você conhece a franquia há 25 anos, não precisa nem conhecer há 25, pode conhecer há 10. Você sabe que se o próprio Village já estava em desenvolvimento antes do 7 ser lançado, então o 9... E a gente não tá falando de desenvolvimento de... Ah, nossa, o Village, o 9 já tá em desenvolvimento, eles já estão fazendo... Não, storyboard...
Um jogo não se faz em um ano. Um jogo demora anos pra ser feito. Uhum. Então, assim, o próximo Resident Evil, a não ser que o próximo Resident Evil vai sair, sei lá, em 2025, aí realmente ele pode não estar sendo feito ainda hoje. Mas, assim, se tem Resident Evil pra sair ainda esse ano ou ano que vem, ele já tá em desenvolvimento há pelo menos uns 2 anos, sabe? Uhum. Então, não é pra quem conhece. O mínimo, seja da série, que nunca teve um ano sem nenhum lançamento desde sempre, se você olhar a lista, entre relançamento, port, versão DLC, jogo novo, nunca passou um ano sem ter nada de novo. Então, assim, você fala, em 2022 vai ter um Resident Evil novo. Isso não é informação privilegiada, isso é obviedade. Sim. E da mesma forma, você fala, se vai ter um Resident Evil novo em 2022, é óbvio que ele já está sendo desenvolvido. Eu digo mais, o Resident Evil 9 já deve estar sendo desenvolvido e se pá, já tem gente conversando no café sobre o Resident Evil 10.
Sim.
Sabe? E eu não sei nada. Eu não sou nenhum insider para saber disso e afirmo digo com tranquilidade.
É, tem aqueles videntes que falam assim, ó, nossa, uma pessoa muito famosa vai morrer em 2021.
É, sabe? Então, informações quentes indicam que amanhã o sol vai nascer.
Sabe? Nossa, eu lembrei do Meninas Malvadas, a menina que pega nos peitos. De acordo com os meus peitos, existem 30% de chance de já tá chovendo. E, tipo, já tava chovendo.
É, então, sabe? Então, assim... o pessoal faz uma aspiração. E, enfim, a gente falou disso no outro dia. E quando a gente for falar de criação de conteúdo de novo, a gente fala mais mal de insider e da indústria do clickbait.
O Elivan Coelho falou assim, ó: oi, Moni, posso estar sendo chato, mas pra mim tirou um pouco a imersão ao abrir portas, não haver interação igual no 7. No 8 ele abre as portas com a mente ficando genérico. KKKKK, beijos, boa live. Sabe uma coisa que eu fiquei rindo depois sozinho, igual idiota? Aquela hora da demo do Castle, né, do castelo, que você tem que empurrar aquela pilastra lá, aquela negócio com fogo. Eu falei, coitado, Ita, ele tá assim, ó.
Ele tá batendo com a testa.
Dando cabeçada no negócio. Falei, pô, podia ter pelo menos a animação, sei lá, da mão dele, ele fazendo assim, sei lá, uma interação dele fazendo assim.
E você reparou que o Ethan tem quatro braços, né?
Como assim?
Porque quando você troca de arma, ele põe a arma pro lado, mas antes dele terminar o movimento de pôr a arma pro lado, ele já tá trazendo a outra do outro lado. Ele tem quatro braços, ele é o Goro. Então ele deve girar em cima do próprio tronco, sei lá. Repare, troque de arma e ele. Repare, ele não termina o movimento aqui e ele já tá trazendo a outra arma do outro lado, assim.
Olha, eu preciso confessar que eu sou uma pessoa que eu sou muito desnorteada com primeira pessoa, gente. Eu sou um terror em primeira pessoa. Eu não sei se é velhice, eu não sei o que que é. Assim, eu nunca tive muito costume de jogar jogo em primeira pessoa. Então, por exemplo, o meu marido, ele joga muito Valorant, esses jogos aí de jovem em primeira pessoa, esses FPS, esses de tirinho. Então, assim, ele em primeira pessoa, ele é uma maravilha, assim. Ele faz aqueles treinamentos de ficar atirando nos pontinhos, sabe, com o mouse.
Ele leva a sério.
Então, ele é ótimo. Agora eu, cara, tipo, se o personagem, sei lá, eu tô jogando aqui, aí eu viro pra conversar com o chat. Eu olho de novo, eu falo, tá, onde que eu tô mesmo? Eu sou assim, eu sou muito desnorteada. Não sei se você é assim também. Então, eu não consigo... Eu sei que a imersão da primeira pessoa é incomparável, mas eu me perco. Então, pra mim, não, eu não consigo emergir, porque eu fico muito perdida, assim. Não sei, pra mim é...
Eu gosto muito de jogo em primeira pessoa, sempre gostei.
Uhum.
Eu acho que pra o Resident Evil 7 eu gosto bastante porque você tem aquela coisa de você tá vendo o cenário muito ali de perto, sabe?
Uhum.
A câmera em terceira pessoa é boa, principalmente a do Resident Evil, que também ela é próxima, né? Não é aquela câmera super aberta, assim. Ela é bem próxima, mas eu gosto bastante da mira em primeira pessoa. Eu acho que isso traz uma precisão pro jogo e um caráter de exploração que é interessante, assim. Eu gosto. Inclusive, uma dica aí, ó. Se o Blader Coyote ainda estiver no chat, eu tô avisando isso pra todo mundo, porque é serviço de utilidade pública. Existe uma opção na demo, e quase com certeza no jogo também, de oscilação de câmera. A câmera, quando você tá andando, ela faz assim, ó. Porque a câmera tá... Que nem uma vez falaram, é a câmera voadora, né? A cabeça do Ethan é a câmera. Então ele tá andando, a câmera tá fazendo assim. Ele não é uma galinha, né? Que você mexe o corpo e a cabeça fica parada. E tem uma opção de oscilação de câmera que você desliga e ele para com esse movimento de ficar fazendo assim. E isso ajuda um bocado pra quem tá tendo enjoo, pra quem não consegue jogar há muito tempo. E também alguém falou, não lembro se foi... Não lembro quem foi no Twitter, porque eu converso o dia inteiro no Twitter com um monte de gente. O pessoal falou também que se você colocar um ponto no centro da tela, nem que seja um stickerzinho, um papelzinho assim, um pontinho no centro da tela pra ter um ponto de referência pra olhar, isso também ajuda.
Olha aí, gente, umas dicas pra quem tem a cinetose. Eu não tenho cinetose, quer dizer, se eu tenho deve ser meio leve, assim. Eu acho que o meu problema é mais de senso de direção e de, talvez, ainda mais porque eu faço live, né? Eu tô jogando, geralmente fazendo live. Apesar que eu acho que fora de live também eu sou meio desnorteada. Mas principalmente fazendo live. Como eu tô saindo do foco do jogo toda hora e olhando pro chat, eu fico totalmente perdida, assim. Então eu já me perco, não sei mais onde eu tô. O Hewell falou, o ódio do Dema pelo Insider é palpável. Ha, 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 ha. Mas concordo. Não são farpas se for true?
É, exatamente. O que eu falo, eu só falo a verdade. Na verdade, assim, eu não falo nada demais, eu só falo, gente, cuidado. Não acreditem em qualquer coisa que falam pra você, porque depois é mentira, e aí vocês ficam tristes, sabe? Porque era mentira. Então, assim, não acredite em tudo que é dito, sabe?
E tem uma outra coisa também. Eu acho que muitas vezes as pessoas às vezes confundem também palpite com, tipo, o Insider tá dando um palpite, as pessoas já tomam tudo que ele fala como verdade, porque é Insider, entendeu?
Não, e virou aquela coisa que você falou em algum outro dia, das pessoas irem confirmar com ele coisas que já foram confirmadas oficialmente pela Capcom. Então, ele virou o Papa do Resident Evil, assim, tudo que ele diz é lei, se ele não falou é porque não é verdade. E é isso, sabe? E eu acho que, sei lá, que mundo é esse, sabe? Que a gente vive.
Marconi falou sobre o surgimento da Umbrella ou ressurgimento através das quatro famílias no 8 e ignorarem a família Ashford. Será se não irão sequer citá-la? Eu não acho que eles vão criar uma nova história pra Umbrella, assim. Eu não acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que é um renascimento por alguma razão. A gente tem a Conexões, por exemplo, que é uma empresa... A gente até fez essa teoria na época que eles anunciaram o primeiro trailer lá, de talvez ter uma guerra aí entre New Umbrella e Conexões. Alguma coisa assim.
É, eu penso que talvez a gente veja também alguma coisa... não que eles vão ignorar ali os Ashford, Spencer e a fundação da Umbrella, ou fazer um retcon em uma nova invenção da Umbrella. Mas talvez a gente veja um passo ainda mais para trás na origem dessas famílias, sabe?
Uhum.
Porque é gente rica e é uma galera de aristocracia.
Uhum.
Principalmente os Ashfords.
Sim.
Então talvez a gente veja aí essa origem ainda mais pré-Umbrella, sabe? A origem dessas famílias, uhum, lá para trás. É a única coisa que eu consigo pensar, assim, vendo isso, porque, sei lá.
Algum parentesco com os Spencer, né?
Alguma coisa desse tipo, sabe? Da onde que veio todo o dinheiro infinito do Spencer, todo o dinheiro infinito dos Ashfords, o que que era a família deles antes, lá na Europa, antes deles fundarem a Umbrella, sabe? Mas não que eles vão cancelar o triozinho lá que fundou a empresa, mas talvez a gente... Da mesma forma que a gente viu uma origem do Progenitor tribal no Resident Evil 5, aquela coisa lá na África das flores, que aí eles foram e pegaram, porque as expedições que pegaram a flor, não sei o quê, e aí trouxe. Talvez a gente veja algo parecido para as famílias. Uhum. Sabe? Não necessariamente para a própria Umbrella. Talvez eles até inventem aquela coisa, o símbolo da Umbrella é por causa das quatro famílias.
Pode ser.
Mas, entendeu? Essa é a inspiração, porque são os ancestrais dessas pessoas.
Pode ser.
Mas, sei lá.
Ó, o Gustavo Concorde, ele perguntou se o Reverse foi adiado. Precisamos temer pelo Village?
Não, eu acho que eu acho que o que tá rolando do Reverse é uma... Eu não vou dizer que é desinformação. Você trabalha muito mais perto de Resident Evil do que eu. A Capcom efetivamente afirmou que o Reverse vai ser lançado junto com o Village no dia 7 de maio.
Uhum.
Ela afirmou isso em algum momento.
Sim, sabe que vem no pacote, eles falaram que vem no pacote.
Então, mas sabe que eu fiquei na dúvida disso hoje. E eu procurei igual a bunda, mas enfim. Porque assim, quando isso apareceu, o pessoal falando, não, mas o Reverse foi adiado, agora vai sair no verão, talvez não saia em maio. Eu fui falar com a Capcom. Logo, apareceu isso aqui no site, mudou a data. Vocês confirmam que... A pergunta foi muito clara. Vocês confirmam que o Reverse foi adiado e que não vai chegar junto com o Village? E a resposta que eu tive foi assim. Antes a data que aparecia no site era 2021. E agora a gente delimitou mais a data de lançamento. E aí eu fiquei pensando, será que a Capcom nunca disse com todo... O pessoal deve dizer aí no chat. Nunca disse com todas as letras, mas disse, não disse? Que ia sair no dia 7 de maio.
E a gente tava indo por toda a história do Resistance, por exemplo.
E acho que eu falei Resistance e, na verdade, eu tava me referindo ao Reverse. Desculpem. Eu fiquei falando Resistance, mas eu tava me referindo ao Reverse.
Assim, entendeu? A gente tinha a experiência do Resistance vindo junto no mesmo dia que o 3 Remake. Só se eles viram que, tipo, o Resistance foi esquecido e falaram, não, vamos deixar um tempo aí, baixar a poeira do Village pra lançar o Reverse.
O Reverse teve muito problema com o servidor, né? O único... No beta fechado ele funcionou muito bem. Era bem liso, assim. No beta aberto foi um caos. O servidor só funcionava de manhã. Meio período eles contrataram só. Chegava meio de uma hora da tarde e, não, puta, deu merda, vamos ter que fechar. Mas aí vamos reabrir de novo às 3 horas da manhã. amanhã. Aí reabria, quando chegava meio-dia, puta, lascou de novo. Aí eles fizeram aquele 24 horas de Open Beta, semana passada, eu acho. Aí rolou, funcionou legal. Eu digo porque, assim, eu não joguei, mas eu entro, tipo, entrou na partida rápido, beleza, então tá funcionando. Aí eu não sei se foi por causa disso, talvez eles queiram trabalhar o Reverse de forma independente, talvez eles pensando assim, com Mercenários e o Village ninguém vai jogar o Reverse.
Sim,
Da mesma forma que o Resistance, quando ele saiu junto com o Resident Evil 3, ele levou uns dias pra pegar a gente. Porque as pessoas estavam jogando Resident Evil 3. Ninguém queria saber do Resistance.
Sim.
Aí, uns 2-3 dias depois que passou o fim de semana, aí as pessoas começaram a chegar no Resistance. Porque já tinham terminado o R3 Remake e tal. Então, talvez o pensamento seja esse. Mas eu realmente fiquei em dúvida se a Capcom algum dia falou que ia sair no dia 7 de maio. Eu realmente fiquei em dúvida. Eu vou procurar isso depois. Eu não vi ninguém falando no chat nem
que sim, nem
que não.
O Easy Cons falou, na Steam mostra que vai sair junto com o Village. Vai vir no pacote. Agora, vai ser liberado no mesmo dia e tal.
Então, vir no pacote não quer dizer que vai ser liberado no mesmo dia. Pode ser que quem comprar o Village vai ter direito ao Reverse, mas ele vai sair, sei lá, em agosto.
É, porque a gente achou que ia vir junto, né? Por causa do que a gente tinha do Resistance, né? Vindo com o 3, mas pode ser que realmente eles tenham voltado atrás, até por essas questões também de servidor também, eles devem estar pulindo o servidor, resolvendo essas coisas.
A Capcom não me confirmou nem me negou um adiamento, nem um lançamento no dia 7 de maio.
Uhum.
Então, assim, a gente tem uma informação oficial, mas continua no ar, assim, tipo, tá, mas o que vai acontecer?
Ó, o Hewell falou, então eles afirmaram que a compra do Village estava atrelada ao Reverse, mas nunca disseram que ia sair no mesmo dia.
Então,
é isso. Então, provavelmente... nossa, que grande diferença, né, gente? Grande coisa. Gente, deixa o like, isso sim é importante. E vamos...
Mal posso esperar pra perder.
É, exatamente. Nossa senhora, não posso deixar de perder o Resident Evil Reverse. Eu não joguei os betas, porque eu não me importo. Sendo muito honesta, e é o que eu falo sempre, gente... Eu tô dando a minha opinião no meu canal. Eu não tô indo no canal de ninguém. Eu não tô indo em rede social de ninguém. O Dema, ele pode dar a opinião dele, porque eu convidei ele. Então, além dele dar a opinião dele no canal dele, ele tá vindo aqui, então tá liberado dar opinião também?
É um lixo. É uma bosta.
Pronto, é isso.
Defina a Reverse em 3 palavras. Não preciso de 3, preciso de 2. Um lixo. Ou talvez uma só. Lixo. Preguiçoso.
Sim. Então, vamos voltar aqui, gente, pro Resident Evil Village. Recentemente, a Capcom, ela divulgou também as outras famílias. Então, a gente tem já a Alcina Dimitrescu, que é uma... Né, a gente já até conhece, inclusive, ó, não sei se você viu, mas olha que coisa mais linda, minha Funko da Dimitrescu.
Eu vi isso daí, eu quero uma pra mim. Eu até salvei o que você falou da pessoa, eu quero muito uma pra mim. Achei maravilhosa.
É lá no Instagram do Mesa de Criação, gente. Então, quem quiser encomendar um, foi feito... personalizado. Então a gente tem a Dimitrescu, a gente tem o Heisenberg, a gente tem também agora que foi revelados mais dois inimigos, né? Dois vilões. Então a gente tem a Dona Beneviento, que anda com uma boneca, que a gente tá falando que é a Sinforosa.
Sim, boneco Sinforoso, total.
A Andy Beneviento, ela tem até nome, gente. É isso. Daqui a pouco ela vai ter um perfil no Instagram.
Se não tem ainda, vão criar a Andy Sincera.
Andy Sincera, exatamente. Andy Irônica.
É, exatamente. É Andy Irônica.
Andy Debochada.
Sim, com certeza.
E a gente também tem o Salvatore Morro, né? Então, cada um vai ter o seu cenário. Então, a gente tem a Dimitrescu no castelo. A fábrica é o do Heisenberg. Vai ter uma mansão, que vai ser a mansão da Beneviento, e deu a entender que vai ser um lugar mais isolado, e a gente vai ter um moinho lá, um reservatório de água, que é um moinho, que é onde mora o Salvatore Morro. O que você achou desses dois novos inimigos que revelaram?
Eu achei meio bizarro, porque, assim, de novo, a gente não sabe absolutamente nada sobre essas pessoas. Mas a gente tem certas bases na franquia. Resident Evil não é uma franquia realista. Nunca foi. Mas as coisas são explicadas. Às vezes bem, às vezes mal. Uhum. Mas elas são explicadas. Só uma explicação do tipo assim, isso aí é vírus. Isso não cola. Às vezes só aparece, mas nem sempre é assim. E... sabe, quando você tem uma boneca que se mexe sozinha...
é estranho. É.
Eu acho estranho, assim. Eu quero ver qual vai ser a explicação. Então eu não vou... eu não vou falar assim, tipo, ai, não, isso aí é... isso aí não é Resident Evil. Isso aí é coisa paranormal. Eu não vou
falar
isso.
Não, paranormal não é. Não é paranormal. Tem uma
explicação. Eu não vou dizer porque eu não joguei. Eu não sei.
Uhum.
Mas existe uma facilidade maior dentro do que a gente conhece da série de você justificar uma mulher gigante em relação a um cara que tem o poder do Magneto. Entendeu? Existe uma forma de você explicar um zumbi igual, que não é bem zumbi, que igual tem lá nas masmorras da demo do castelo, e uma boneca falante que se mexe sozinha. Então, assim, eu quero ver. Vamos ver. Mas eu acho que talvez eles estejam indo longe demais na loucura. Vamos ver.
Eu tô achando também. Até porque é inspirado no 4. E o 4, ele tem umas loucuras desse tipo, assim. Ele tem aquela estátua gigante do Salazar. As coisas que eu não... sabe, não gosto, assim. É, a parte do... é, cara, pra mim, o próprio Novistador é um bicho muito bizarro, assim, também. Do Resident Evil 4. É, tem umas coisas estranhas, né? Por exemplo, quando eu vi essa boneca, sabe o que eu achei a princípio? Eu falei, caralho, que bagulho macabro. E eu preferia que tivesse sido. Que fosse o corpo de uma das séries daí da Eveline que a mulher leva com ela.
Pode ser.
Caralho, a mulher tá andando com uma criança morta, velho.
Sim.
Nojo, sabe? Tipo, porra. Sabe?
Eu pensei nisso quando ela apareceu no trailer, mas aí saiu aquela arte conceitual e você vê que, assim, por exemplo, as juntas dela são dois negócios assim.
Uhum,
então, ela é uma boneca mesmo.
Sim, a primeira vez eu achei que era também, eu vi no trailer também, falei, meu, a mulher tá com um cadáver de uma criança no corpo, no colo, tipo, mulher toda
mexendo. Eu achei que era a Rose. Se você pegar a minha análise do trailer, eu falo, nossa, tem uma pessoa lá atrás segurando um bebê, talvez seja a Rose. Aí, sei lá, 2 horas depois eles divulgaram que era Benevento. Eu, porra, não me deixou nem molhar o bico, nem sonhar um pouquinho.
E aí depois eles revelaram como uma boneca e eu achei bem... Ó, o Juliano, ele falou, a plaga do Sadler controlar todas as outras por wireless já era meio puxado, haha. É, mas até... porque, tipo, a plaga, pelo menos, ela é um organismo social, né? Ela é um parasita, um organismo social, então...
É aquilo que eu falei, a série não é realista. Então, se você pegar o realismo, realmente, aí você já começa a quebrar coisas até lá no passado da série, lá no R1, R2, R3. Eu acho que você tem que ter um certo jogo de cintura. Mas até onde vai o jogo de cintura? Porque, por exemplo, o Morrow, ele me lembrou a Lisa Trevor. Então... pô, é legal, pode ser interessante esse bicho deformado, bizarro. Você começa a pensar ali até no mesmo caminho da Lisa Trevor. Será que ele não é um cara que tava em busca de alguma coisa e aí ele testou 1 milhão de coisas nele mesmo, assim, e aí virou aquela criatura surreal? Você consegue enxergar certos caminhos, mas aí de repente vem um Magneto. O meu é que nem eu gosto da Dimitrescu. Achei interessante o Morrow, acho que pode ser legal. Mas a Benevento e o Heisenberg, principalmente no negócio dele manipular as coisas assim à distância.
É, eu tô achando. É que assim, a gente também tem que lembrar que, assim como os inimigos estão evoluindo com Resident Evil, o tempo está passando também, e a própria tecnologia das armas biológicas também tá. Tá evoluindo também. Ok. E aí o Heisenberg, ele tem o nome, né, de um cara lá que ganhou o Nobel de Física, né, e tal, então, que fazia esses negócios de nanotecnologia. Talvez tenha alguma coisa a ver com isso mesmo, dele conseguir manipular esses metais aí. É too much? É. E pra mim, a boneca falante também não tá... Gente, eu não tô... Tá sendo difícil, tá sendo bem difícil, assim, eu tô... Então, tipo, vamos ver o que vai dar isso aí, ainda não dá pra saber, igual o
cachorro. É uma parada que eu não consigo nem teorizar, sabe? Tipo, o que é isso, sabe? Eu não consigo imaginar nada dentro do que a gente conhece da série pra dizer, ah, não, isso aí pode ser tal coisa, pode ser aquilo, pode... Não, sei lá, é estranho.
É, o pessoal até falou no chat que tem a ver com o 3,5. Gente, o 3,5 era a alucinação do Leon, tá? Que as bonecas ficavam rindo. Era alucinação porque o Leon tava loucão de vírus. Tá, essa boneca, que ela, todo mundo tá vendo que a boneca se mexe.
Não, e sabe o que eu tenho pensado sobre essas coisas? Outro dia, alguém comentou isso comigo. Não, mas isso daí, será que não é uma referência às bonecas do 3,5? Eu falei, olha, eu acho que às vezes a gente faz essas associações pra coisa parecer mais palatável pra nós mesmos, sabe?
Uhum. Oh.
Sendo que, às vezes, os caras lá nem lembram.
Ah, não. Às vezes eles nem lembram. Aí depois eles vão falar, nossa, eu gostei muito daquela referência das bonecas. Referência? É! Referência das bonecas! Do 3,5! Não foi?
É, o cara...
Ai, que bom que você percebeu.
É, exatamente, sabe? É aquilo. Eu acho que eles anunciaram... Depois a gente descobriu que era a arte do Reverse, né? Mais um preguiça. Mas ele, não, olha aqui a nossa arte representando os 25 anos da série só com os personagens que apareceram nos jogos dos últimos 4 anos, entendeu? Então eu acho que o gap de memória dos caras não vai até o 3,5, sabe?
Uhum.
Então, às vezes, eu penso que essas associações que a gente faz, às vezes é uma coisa para parecer... mais, fazer mais sentido pra nós mesmos, sabe, que estamos vendo. Sim. Ao mesmo tempo, eu também penso que da mesma forma que o Resident Evil 7 foi um jogo que puxou muito o Re1 lá atrás, o Resident Evil 8 tá puxando muito o Re4, então pode ser que seja também.
Exato.
Então, não dá pra saber ainda, é o meme do cachorro, né?
Exato.
Sempre que eu falo do Village, é o meme do cachorro, vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda.
O Matheus Alexandre falou, no 4 tem as plagas nas armaduras, então eu tô na fé de pelo menos ser essa explicação mínima que nem essa. Sim, eu imagino alguma coisa assim. Por exemplo, eu fiquei pensando, por exemplo, depois assim. Talvez sejam os restos de uma criança com um vírus que está reanimada por um vírus, com partes de uma boneca também. Com membros que foram implantados de uma boneca. Virou um Frankenstein, assim. Fiquei pensando nisso também. Então, às vezes, tem algum fundo de vida orgânica ali. Enfim.
É, talvez isso. Tem essa coisa de ficar trocando membro naquela menina do Darkseid Chronicles, né? A filha do Javier lá.
É,
que ele mantinha ela viva trocando os pedaços dela.
O Space Fowler falou que o lance da boneca lembrou o Estranho Mundo de Jack, a Noiva Cadáver. Quem já assistiu? Não, aquela animação do trailer lá da Mia contando a historinha da vila já é total Tim Burton aquilo, cara.
E a boneca é a própria Noiva Cadáver, então. Com certeza é uma inspiração. É muito parecido pra não ser, sabe?
Sim, sim. Vamos falar da Mãe Miranda? A Mãe Miranda tá dando o que falar, essa mulher. Nem conheço, mas já consideramos pacas, né? A Mãe Miranda, ela foi revelada recentemente aí pela Capcom, que é uma mulher, a gente vê ela muito rápido no trailer, na demo da vila, né? Mas ela aparece com, tipo, ela tem uma auréola, assim, na cabeça... Ela tem o corpo todo tomado, assim, por penas. Ela tem, tipo, uma máscara que lembra muito aquela máscara que a Jill usa no 5, que é aquela máscara dos Plague Doctors e tudo mais, tá?
Uhum.
E aí ela foi revelada recentemente, essa artwork, e dela deu pra ver que é uma mulher jovem. E aí tem se falado muito que seria a Alex Wesker. E sabe por quê que a galera tá pegando pra ser a Alex e falei, mano... Porque lembra no epílogo do Revelations 2 que ela fala, né? Uma gaiola saiu em busca de um pássaro, mas esse pássaro se foi. O pássaro mudou. E como ela usa uma roupa cheia de penas, né? Simulando um corvo, o pessoal imaginou que poderia ser Alex Wesker. O que você acha dessa teoria?
Eu acho que seria interessante, mas eu acho que uma coisa que a gente tem que lembrar é que também é um padrão da série. A série tem núcleos. Então, você, por exemplo, você tem a Ada, que faz parte do núcleo do Leon. Então, quando você tem um jogo, por exemplo, do Chris, a Ada não tem lugar.
Uhum.
Entendeu? Ela pode aparecer, e eles podem inventar um lugar. Mas eu sempre penso isso. E a Natalix, ela é do núcleo Barry e Claire.
Revelation. Porém, a Claire, ela é do grupo do Chris. Eu tô fazendo uma ginástica aqui pra encaixar.
É, então. Aí você começa a, entendeu? Fazer ginastiquinha, exatamente. Então, isso me faz pensar que às vezes não é. Mas, ao mesmo tempo, a Capcom divulgou uma imagem que diz assim, olha, tem uma pessoa mascarada aí. E isso não, a Capcom não faz nada sem querer, sabe? Aquilo que nós falamos no começo sobre as versões PS4 e Xbox One, aquilo não é assim, vai, vamos ver isso aí. Não, já tava tudo dominado já. Então, eu acho que eles querem indicar assim, há um mistério aqui. Pode ser que seja um mistério que vai se desenvolver dentro do próprio jogo, sabe?
Uhum.
Mas eu acho que essa coisa de eles focarem, olha, ela é mascarada. Primeiro teve aquela foto dela com a máscara, assim.
Uhum.
Ela é mascarada, ó, a máscara dá pra ver mais ou menos, é uma mulher jovem. Eu acho que eles querem indicar assim, não é só uma, não é o Saddler, que é o, ele, quem é o Saddler? É o Saddler.
Uhum.
Não é ninguém, ele é o Saddler. Então não é assim, a mãe Miranda é a mãe Miranda. Eu acho que vai existir algum mistério sobre a identidade dela, mesmo que seja de uma personagem que é apresentada no próprio Village, talvez a coisa lá que morreu?
Helena?
A Helena? Talvez a Helena?
É a Jill, gente, porra! É a Jill, de novo.
É óbvio
de
que novo. É a Jill, né? É óbvio que é a Jill.
É o Hank!
Não, o Hank, ele é do grupo do Leon.
Do Chris.
Do Leon, não, do Chris. Do Chris.
É aquele cara que tá com os quatro no negócio?
É o cara que tá com os quatro no negócio, é o Hank. E o mascarado que tá na casa... No começo ali, do trailer e tal, que entra lá com o negócio da Mia pra levar a Rose embora, ali é o Leon. As pessoas olharam o olho assim e compararam o olho e viram no olho e já deu pra matar no olho que é o Leon.
Ai, gente.
Igual o colar, né? Ali as filhas da Dimitrescu é obviamente a Moira, a Claire e a Natalix. Porque a Natalix usa um colar e a filha da Dimitrescu também usa um colar.
E a Dimitrescu é a Jessica. Porque a Jessica aparece com o chapéu.
Por causa do chapéu. Ela é a única pessoa que usa chapéu na série inteira. A série tem isso, assim, também, né? Se a gente amanhã divulgar uma imagem da mãe Miranda de roupa vermelha, vestido vermelho, é a Ada, com certeza. Só a Ada, é propriedade, sabe? Só a Ada, só o Hank usa máscara, só a Ada usa vestido vermelho e só a Jessica tem chapéu.
Olha, eu acho assim, essa teoria de ser Alex, a gente tá falando que é Alex desde que a Alcina apareceu. A gente acha que é Alex. Aí não era Alex, aí era a Alcina Dimitrescu. Aí agora a mãe Miranda, não, agora é Alex, agora não é possível. Eu assim, gente, eu amo Resident Evil, não me entendam mal, eu amo Resident Evil, é a franquia da minha vida, é uma história que eu amo, que eu acompanho mais da metade da minha vida já. Eu conheci Resident Evil com 11 anos, eu tô com 35, então mais da metade da minha vida eu tô acompanhando Resident Evil, né, muito mais tempo do que isso, né. Então assim, a gente tem só que lembrar que existe uma coisa chamada Capcom, e que as teorias dos fãs, elas são, às vezes, muito boas. A gente tem uma memória muito fresca, que é isso que o Dema falou, né, do 3,5. A gente tem uma memória muito fresca. Por quê? Porque a gente tá sempre envolvido. A gente tá sempre ali acompanhando as coisas. Então, a gente tem os nossos personagens favoritos e tal. E eu acho que com a Capcom as coisas funcionam diferente. Então, tipo, cada um mete a mão. A gente não sabe quem é o roteirista do Village. Talvez se for o Daisato... Eu acho que tem uma chance de ser Alex.
Eu gosto. Ao mesmo tempo que eu falo dessa coisa de núcleos e existe essa separação, eu gostaria de ver uma união. Até porque a única vez que rolou essa união foi no Resident Evil 6 e puta que pariu, sabe? Mas eu acho que são histórias que podem se encaixar.
Tem
e são
que
ameaças que elas podem trafegar entre vários mundos, assim. E principalmente levando em conta isso que você falou, de que o Resident Evil Village pode representar ali algum tipo de fechamento para alguma coisa que a gente não sabe nem o que é direito. Se a Capcom quer seguir um outro caminho com os remakes, se ela quer fazer um soft reboot ou um full reboot, seria interessante ela fechar certas pontas. Então eu vejo como algo positivo ser, por exemplo, a Alex. Se vai ser ou não,
eu acho que seria interessante. É isso que você falou. As coisas têm que começar a se encaixar, até porque essa galera tá se encontrando, né? Tipo, os eventos estão se encontrando. A gente tem a Conexões, que a gente não sabe quase nada ainda sobre ela. A gente acredita que eles vão falar da Conexões, talvez agora no Village, a gente espera, né, que seja.
Uhum.
E se for a Conexões, poderia já conecta tudo, porque tem um monte de coisa que foi deixada pra trás e que a gente não teve continuidade. Então, por exemplo, já pega essa história da Alex, já junta ali com a família do 6, já junta com o Morgan. Cara, faz um bem bolado, resolve essas porra tudo junto. Sabe? Já resolve os bagulho tudo junto. Galera tá falando, uhum, que é o efeito Mephisto. Que tudo é o Mephisto.
É, por causa tudo é Mephisto. As pessoas enxergam um monte, um milhão de coisas, né? E quantas vezes a gente não enxergou um milhão de coisas e aí chegou no fim das contas e não era nada, assim. Que é até um pouco frustrante quando isso acontece. Porque, como você falou, as teorias dos fãs, às vezes, elas são muito boas e elas fazem muito sentido. Uhum. Com certeza deve ter gente na Capcom que olha também e fala, puta, olha aí, cara, como é que a gente não pensou nisso? Nossa, os caras são muito foda.
Exato.
Então, sei lá, eu acho que, às vezes, também a Capcom brinca um pouco com as expectativas. É, vai ser uma coisa muito frustrante se, por exemplo, eles ficam batendo nessa tecla de Mãe Miranda, quem é a Mãe Miranda? Olha a máscara, olha essa mulher debaixo da máscara, e aí chega a Mãe Miranda, o nome dela é...
Miranda... É a Gretchen,
whatever,
né?
Miranda, whatever. Ela
Gretchen é Miranda
uma...
também.
É, entendeu? Não é nem... Assim, aquilo que eu falo, às vezes as pessoas vêm me perguntar assim no chat, ah, quem você acha que é... Igual quando a gente não sabia que era o Heisenberg, né? Era só um cara de chapéu e óculos.
Uhum.
Pessoal, ah, quem você acha que é esse cara? Eu sempre falo, acho que não é ninguém. Mas não é que ele não é ninguém importante. Ele não é ninguém que a gente conhece, ele é um cara, uhum, novo. Sabe? Então, da mesma forma que a Dimitrescu, da mesma forma que o Heisenberg, os quatro lá.
Uhum.
Sabe? Então é meio chato, às vezes, até. Porque a gente se empolga e depois...
Sabe uma coisa que eu me lembro e que dói muito na minha alma até hoje, assim, é um rancorzinho que eu carrego? A menina do tubo do Resident Evil 5. A menina do tubo era a Sherry. Não, porque a Sherry, porque olha a teoria, porque o olho é igual da Sherry. Não, porque a Sherry já tem tanta idade, que não sei o que ela... Porque a Sherry... Cara, no dia que foi revelado que era a Jill, eu falei assim, puta que eu pariu, Capcom. Por que a senhora não aproveita as oportunidades, sabe?
Pra que revelar antes, né, também? Revelar antes. Por quê?
Ai, difícil. O Ciro falou, tô mais confuso com essas teorias malucas. Meu Deus, Moni. Não, eu gosto das teorias. Eu amo essa parte de teorias, assim. Eu acho que é uma época muito gostosa e que faz tempo que a gente não tem, porque a gente teve dois remakes aí na sequência, uhum, né? O Michael falou, e o cara de chapéu? A voz é igual do Nikolai. Quem? O Heisenberg? Mas não é o Nikolai. É só se for o mesmo dublador, porque assim como a Nicole Tompkins...
É,
fez isso. A Jill.
É, o dublador do Chris é o Carlos. E o Chris não é o Carlos.
Já foi confirmado então, que é o Jeff Shine mesmo?
Não sei se foi confirmado, mas foi all but, sabe?
Uhum.
Foi all but confirmado, assim.
É, a própria Nicole também, ela não confirmou nada, mas a entonação de Jill tá todinha na Helena, né? Então...
É a mesma coisa, sabe? Então, aquela coisa, você... Ah, porque o dublador é o mesmo. Isso não quer dizer muita coisa.
É, pois
então...
é. É, e assim, esse negócio deles aproveitarem dublador, gente, é muito comum. Por exemplo, a Laura Bailey, que fez a... Ela é conhecida pela Abby, né, do The Last of Us. No Resident Evil 6, ela fez a Helena... E no Darkside Chronicles ela fez a Sherry. Então, assim, ser o mesmo dublador...
É, não quer dizer muita coisa, até porque eles reciclam muito essas pessoas.
Exatamente.
Acho que nunca teve uma reciclagem tão próxima, assim, sabe? É, de um jogo pro outro, a pessoa aparecer fazendo outro personagem completamente diferente. Mas se você pegar os currículos, você vai ver que tem mais dubladores que já fizeram outros papéis antes. E sabe, o DC Douglas tá no Resident Evil Outbreak. Isso não quer dizer que o Wesker tá no Resident Evil Outbreak, sabe? É, dublador é dublador, eles são atores, então... É, né, eles interpretam personagens.
Quer um exemplo bom? O Joe White, ele é o do remake, do Resident Evil Remake, ele dublou o Chris, o Richard, e eu acho que um outro personagem também, que eu não lembro agora, acho que o Kenneth. Mas eu sei que ele fez três vozes, assim...
É, a Jill é a locutora do jornal, do remake.
É.
Então, dublador, às vezes é indicação, mas na maioria das vezes não é.
Dublador, principalmente, às vezes faz duas, três vozes ali.
Principalmente em tempos de pandemia, em que essa ficou foda pra fazer motion capture. Então, me chama aqui, ô Nicole, vem aqui, já faz a Jill, já faz não sei o quê. E já faz a Jill pro Resident Evil 9, inclusive. Já manda aí umas falas aí, que a gente já vai fazer um bem bolado aqui, ó. Antes do Covid acabar, a gente já começa a fazer uns esquemas, sabe?
Na verdade, então... a Nicole, ela tava ali fazendo a Helena, daí a Capcom chegou e falou assim, Nicole, a gente teve uma ideia aqui, você não quer fazer a Jill ali bem rapidinho? Bem rapidinho ali?
Fazer a personagem principal de um outro jogo. Você foi convidada aqui como coadjuvante, gostamos de você. Vem aqui, faz ali a personagem principal de um outro jogo.
A gente acha que você tem muito potencial e, tipo, a Helena é muito rápida, então a gente quer você como a nossa Jill também. Você tem voz de Jill. Então, show.
Ah, mas não duvide que isso também tem a ver com a própria pandemia.
Uhum.
Essa repetição de dubladores, isso tem a ver com a pandemia.
Ah, deve ter mesmo. Tipo, dublador que tem estúdio em casa...
Não, e aquela coisa assim, o cara já teve que vir, já testou, então já vamos, já paga, já faz dois contratos, já paga o dobro pro cara, ele já faz e acaba, porque assim não precisa ficar viajando, a gente não corre risco, teve problema de Covid na Capcom, então, sabe, vamos evitar e já faz e beleza.
É isso aí. Eu acho que a gente falou bastante coisa aqui, né, eu acho que a gente passou por todas as coisas que a gente... O Júlio, ele não entendeu a ironia. Ele falou, ela dublou a Helena primeiro. Foi uma piada, eu quis dizer que tipo o 3 remake foi totalmente improvisado. Entendeu? Foi isso. Acho que não foi uma piada boa, porque eu tive que explicar.
Piadas tristes.
Tu. Não é o Titanic, faltinha do Titanic. Dema, aproveita, faz o seu jabá aí pra galera te seguir, porque você também vai ter gameplay do Village, né, quando sair.
Teremos toda a série também, como você pretende jogar pelo menos duas vezes, em português e em inglês. E como lá no NGP tem o canal no YouTube, tem o canal na Twitch, que é sempre /ngameplus ou newgameplus.com.br. Eu tô pensando em fazer uma zeratina em um idioma em um canal e outra zeratina em outro idioma em outro canal. Como eu tô com o PS4 da geração passada e o Xbox Series X da nova geração, também tô pensando em jogar uma vez em um console e outra vez em outro console, sabe?
Uhum.
Pra ver bem as diferenças e tal. E a gente já tá fazendo aquecimento lá essa semana. Semana passada nós começamos o Resident Evil 7. Essa semana nós terminamos, vamos terminar o Resident Evil 7, né? E estamos sempre conversando sobre Resident Evil e tal.
Uhum.
E tem gameplay quase todos os dias. Como eu falei, newgameplus.com.br ou ngameplus. De vez em quando a gente inventa umas modas. Teve um dia que eu fiquei conversando com o povo porque acabou a luz aqui. Aí eu abri a live do celular e fiquei sentado reclamando da vida. Sexta-feira nós vamos assistir Mortal Kombat. Eu não posso mostrar o filme, claro, na Twitch. Mas já estamos marcando com o pessoal. Quem inclusive quiser aí, cineminha, sexta-feira. Vamos
todo
assistir
mundo vai dar o play junto, né?
É, exatamente, eu vou botar um contador, estamos em tal posição do filme, vamos assistir junto comentando no chat e eu falando minhas asneiras de sempre, porque diz que o filme tá triste, então vamos transformar isso... Tá triste mesmo, né?
Olha, eu tava agora há pouco falando com meu marido do filme, a gente tava tipo... Ai, olha, assim, eu fiz... Sabe aquele meme da Suzana Vieira? Que ela tá tipo assim... Ela tá tipo... Aí do outro lado ela tá assim... O Greg Russo era pra ser o roteirista do Resident Evil. O que fez o Mortal Kombat.
Aham.
Aí eu tipo assim... Não, beleza, eu tô aqui xingando o Mortal Kombat e daqui a pouco entrou um pior, sei lá, mano, do Resident Evil, sabe?
É, eu vi gente falando que foi um livramento o Greg
Russo.
Sei,
sempre pode ser pior, gente.
Saindo do Resident Evil. Não, que sempre pode ser pior, isso é fato. Sempre, sempre. Não, não existe situação que não possa ser pior. É, o pessoal falando, não, o Greg Russo sair do Resident Evil foi um livramento. Pelo menos ele serviu pra jogar a bosta no ventilador, né? Você viu o comentário dele pro Polygon?
Que ele falou de viagem no tempo.
Que eles, assim, isso também explicou pra mim por que o James Wan... Teve toda aquela história, não, James Wan, e de repente ficou, morreu o papo. E aí o James Wan deu uma entrevista falando assim, é, às vezes as pessoas dizem que a gente tá envolvido com umas paradas e a gente não tá envolvido de verdade. E aí, essa entrevista com o Greg Russo me fez entender por que o James Wan deu dessa. Porque eu me coloquei muito no papel do cara, sabe? Tipo, porra, tive uma ideia, os fãs gostaram, pegamos a franquia, vamos fazer a parada. Faz o argumento do filme, vamos sentar na reunião pra apresentar, e os caras falam, mas e se a gente pegasse e fizesse uma viagem no tempo? E sabe o que é pior? Eu vejo o senhor Jeremy Bolt na mesa de reunião, olhando isso e falando assim, cara, eu sou muito genial.
Nossa.
A gente vai fazer um reboot dos filmes aqui, e aí vai ter viagem no tempo, e lá pelo segundo ou terceiro filme a gente vai trazer a Alice de volta, e o meu brother Paul Anderson vai voltar a dirigir Resident Evil. É incrível. É o recu. É o Resident Evil Cinematic Universe. É o recu. Está criado o recu.
E a gente tem o Rego também, que é o Gaming Universe também.
O Rego, essa é boa, Rego é boa. Vou usar também.
Que é o multiverso, tem as reimaginações, aí tem os clássicos, tem
o Recu é a criação do René, que é nosso grande brother lá do New Game Plus, e agora eu vou adotar o Rego também, o Gaming Universe. Mas assim, voltando ao negócio do Jabá. newgameplus.com.br, é nóis. Acessem lá, tem dois canais. Amanhã estaremos lá, quinta, sexta. Sábado, como estenderam a demo, não vou precisar fazer gameplay no sábado, vou fazer na segunda-feira, até porque eu já joguei as duas demos. E tamo lá falando bobagem, e vai ter Zeratina do Village quando estivermos jogando e quando pudermos fazer.
Gente, o link do canal do YouTube, do New Game Plus, ele tá clicável na descrição. O Guilherme falou, Moni, já tá com o jogo? Pisca o olho se sim. Cara, eu tô com o meu olho doendo tanto que o que eu mais faço é piscar. Então, assim, é tipo, sim, eu tô lascada, entendeu? Então não vai rolar.
E pode ser que essa sua dor no olho seja de piscar pouco na frente do computador o dia inteiro, então...
Pode ser. Ou eu estou ficando velha e tá na hora de usar um óculos de perto mesmo, porque eu tô ficando igual a minha mãe, assim, não tô enxergando... Pode ser também, pode ser.
Você vai ficar igual, tipo, faz assim, né? Tipo, enxerga bem de longe, aí pega o celular, não precisa ver isso aqui, eu tenho que fazer assim.
Nossa, total, eu tô ficando já. Gente, envelhecer não é legal, gente, não recomendo. Não recomendo.
Não é da hora. É, não tem nada de glamuroso. Só nada. O George Clooney tá envelhecendo bem. O resto...
Só essa galera que tem muito dinheiro pra envelhecer bem, porque de resto... Eu tô aquele meme da mulher que põe as mãos no joelho e fica assim, ó. É eu toda, sim, gente. Eu tô assim o dia inteiro, ó. Eu tava assistindo o próprio Mortal Kombat esses dias, e eu tava assim o filme inteiro. Aí eu falei pro Matheus, eu falei, nossa, eu já tô com isso aqui, tá doendo, porque eu tô assim, ó. Pelo amor de Deus, gente. Até desculpa, tá? Se eu ando com o olho vermelho, com a cara assim na live, tá? Desculpem por isso. Mas enfim, ó, o Demo ele tá convidado pra voltar aqui depois do lançamento do Village, tá? Não percam também de acompanhar a nosso co-stream do Big Festival no dia do painel, vai ser no dia do lançamento. Então, no dia do lançamento, você joga, aí você faz uma pausa, vem aqui pra live, a gente vai ver os dubladores falando, né, participando do painel, aí depois você volta a jogar, tá bom? Então é isso, Demo, valeu mesmo pela presença.
Sempre um prazer, sempre que quiser, estamos aí, é nóis.
E a galera também, gente, muito obrigada. Vocês estão me deixando muito mal acostumada com a audiência maravilhosa que a gente tem conseguido aqui. E rumo aos 100 mil inscritos em algum momento desse ano. Amém.
Vai chegar.
Tchau,
logo
gente.
Logo menos.
Muito menos, é isso aí, vai chegar. Tchau, galera, até mais.
Tchau.